Saudações condominiais a todos vocês. Está iniciando mais um episódio do Papo Condominial Cast Campinas. Você já sabe, toda sexta-feira, literalmente, nós sextamos juntos, não é mesmo? Kellen Lazarin, seja muito bem-vinda. Saudações condominiais.
Saudações,
vamos para mais um episódio?
Mais um aqui, estamos aqui, Brasil. É uma honra novamente, estamos aqui todas as sextas-feiras junto com esse cara incrível que eu admiro, né, Daniel?
E esta mulher incrível ao meu lado também, Kellen Lazarin. Hoje é episódio número 6. Pós-carnaval, hoje dia 16, hein? Como passa rápido, né? Pois é, carnaval já passou. Eu quero saber se o seu ano finalmente começou, meu amigo. Para com essa história, porque, olha, no nosso mercado não tem isso, né?
Inicia agora.
A gente, ó, já vira o ano, já tem demanda, tem assembleia, tem eleição. Não, nada de esperar passar o carnaval para começar o ano,
jamais,
né?
Jamais, o mundo condominial não para.
Ainda bem que as crianças voltaram para a escola, né?
Nossa!
Assim nós tivemos um pouquinho mais de
que
paz, né?
Agora sim.
Assim os professores respira. Estão nos ajudando aí um pouquinho, né?
Exatamente.
Acalmar
agora
as crianças.
Respiramos um pouco.
Pois é, para você que está acompanhando a estreia, estamos aqui simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter. Não é, Kellen Lazarin? É isso aí, 5 redes simultâneas, tá? E também. Você que é o seguidor raiz, que não está ali na rede social, não vai ficar sem acompanhar o nosso podcast. Está tudo bem se você não está em rede social, se não gosta, não quer clicar em link. Porque você não precisa clicar em link. Abre lá na tua TV, coloca lá dentro do YouTube. Toda Smart TV tem um YouTube e é só buscar pelo Papo Condominial. Mas, ainda assim, você pode nos acompanhar pelos agregadores de podcasts, né? Ou seja... Duvido que você não tenha o Spotify aí instalado no teu aparelho ou o Deezer. Principalmente esses dois agregadores que hoje as pessoas não compram mais DVD, CD. Hoje tudo é digital, né? Então se você escuta música e acompanha clipes, vídeos ali no Deezer e no Spotify, por que não nos ouvir também, né, Kellen Lazarin?
Exatamente.
Então estamos no Spotify, que você também pode acompanhar em vídeo. Estamos no Deezer, mas também estamos no... Amazon Music, o único podcast do mercado condominial no Amazon Music. E por último, estamos também no Samsung, Apple e Google Podcasts, tá? Cada um desses aí são agregadores diferentes, mas todos eles têm o melhor podcast do mercado condominial, não é, Kellen Lazarin?
Exatamente.
Diretamente de Campinas.
Opa!
Vamos lá. E para cada um desses episódios, nós produzimos 10 cortes especiais para vocês. Olha... O que bomba o podcast são esses cortes, são maravilhosos ali, são trechos de reflexões, trechos de uma fala, uma dica, uma chamada para que você possa acompanhar um trecho maior do nosso podcast. Se a pessoa não tem um tempo de assistir na íntegra, ela pega aquele corte e aí, opa, deixa eu ver só o que foi essa fala de maneira mais abrangente, né, Kelly?
É
muito legal.
Quero mais.
Muito legal. Isso tem repercutido e está girando bastante. Olha, na semana passada, quem esteve aqui foi o Eduardo Cruz, ele é do Consegue do Cambuí. Tá? Consegue do Cambuí, e a Márcia Abade, que é, ela é a pessoa, né, a consultora de segurança da iniciativa privada, que está dando todo o suporte aí a esse projeto. Olha, fenomenal, eles contaram aí o objetivo do Consegue, trouxeram vários exemplos aqui, falaram do mercado de síndicos, o que é que eles buscam. Eu realmente te recomendo que acompanhe aí esse episódio que aconteceu aí na semana passada, na sexta-feira de carnaval, hein? Bom, e para que tudo isso aqui possa acontecer, você está gostando dessa experiência em iluminação, imagem, câmeras de última geração? Olha, a captação de voz, tudo que a gente faz aqui, os cortes e o que dizer da operação diretamente aqui do Duca. Alô, Duca! Um abraço, Duca. Recebendo aqui com carinho o Papo Condominial Cast, tá? E para que tudo isso seja possível, nós precisamos de apoiadores. Empresas que investem em você. Você, síndico, ela está investindo no teu conhecimento. Ela quer trazer pessoas que são cases, que trazem seus exemplos e suas histórias, seus acertos e também os erros. importante a gente falar os erros. Para, até o telefone caiu, falou em erro, até o telefone caiu, produção. É isso aí, é legal. Porque ele é pesado, viu, gente? Mas tá bom, deixa ele aqui, já já eu resolvo. Então, aqui a gente fala dos acertos, dos erros, e essas empresas são essenciais para que a gente possa oferecer a estrutura como o Grupo Avatar, que oferece aqui o Papo Condominial Cast. A exclusiva! A exclusiva está aqui conosco também. E Imersão Condominial conosco. Imersão Condominial. Muito bem. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre cada um deles. Mas agora chegou a hora de pedir ao Duca para abrir aqui a imagem do nosso estúdio para que a gente possa cumprimentar as nossas convidadas especiais de hoje. Com o tema de uma transição de carreira para o mundo da sindicatura, ou mais especificamente ainda, uma sindicatura profissional. Não é mesmo, Karen Lazarinho?
Exatamente.
Quem foi que veio hoje?
Quem será, hein?
Olha só, a turma já tá acompanhando aí, ó. A turma já tá acompanhando.
Olha, essa síndica, Daniel, ela tá conhecida, hein? Principalmente, ela tem um grupo que a gente brinca, que são arroz de festa, você sabia?
Arroz de festa,
muito
arroz
bem. De festa, arroz dos eventos, porque o que nós síndicos mais queremos é isso, é conhecimento, é a gente ficar mais inteirado ao universo condominial, e essa síndica, ela arrasta todos os síndicos de Campinas para os eventos de São Paulo.
Isso é ótimo, porque assim, a gente fala que os eventos é uma oportunidade da gente se atualizar, ou seja, a gente atualiza o nosso conhecimento, a gente fica inteirado sobre as novidades do mercado,
exatamente.
A gente conhece as melhores soluções em produtos e serviços, mas o principal que eu gosto dos eventos é o network, o relacionamento,
a
amizade. Eu vejo pessoas, eu vejo empresas novas nascerem de gente que se conheceu no evento e aí teve, né, uma boa relação, se entendeu bem, daí a pouco nasceu uma empresa, enfim, isso é muito legal, né?
Isso, e essas duas pessoas, além dessa síndica, que é essa outra empresária também.
Empresária de sucesso.
Sucesso também foi através dos eventos.
Sim, olha que legal.
E hoje, assim, somos todos amigos, são mulheres fortes aí no mundo condominial. E vamos também agradecer as mulheres fortes do mundo condominial,
sim,
né?
Sim, mulheres fazem
meninas,
toda a diferença.
Aquelas meninas encantadoras que tá por aí. Temos a Cecília Fontes, que é
a sindicista, né? Lá
sindicista de Curitiba.
Isso.
Temos a nossa querida Ana Paula.
Ana Paula do Rio.
Que é café com as síndicas?
Chá das síndicas.
Chá das síndicas.
Isso, chá das síndicas.
Ana, te adorando.
Beijo, Aninha.
Tem uma Márcia que tá lá no Imersão Disney.
Exatamente, Márcia Montalvão.
Exatamente. Tem a nossa querida Jo Elma.
Jailma, a síndica fora da caixa.
Sempre tem o nome dela.
É que
você
não,
erra o meu
falar.
Nome.
E você erra o nome dela. É que tem uma Joelma em BH também, maravilhosa.
Também
tem,
síndica.
Sim, também, sim. Grande profissional.
Tá vendo?
Então tá tudo certo, né?
Tá tudo,
né?
Certo. Tem a nossa querida Vera.
Vera Rogato, né? A nossa querida Maureen Gonçalves, lá de Porto Alegre.
Exatamente.
Espetacular. Então, são muitas mulheres.
Muitas
é difícil, até a gente acaba
esquecendo,
né, de citar o nome de algumas, né? É bom a gente nem citar para não ficarem com ciúmes, né?
Elas não
ficam com
ciúmes.
É que a gente pode acabar esquecendo, meninas.
A síndica de Sergipe.
É Dilma. É Dilma e a líder.
Enfim, um beijo a todas as síndicas que estão aí reunindo nós, mulheres do mundo condominial.
E fomentando o movimento, né?
E esse movimento cada dia mais crescendo. Mas vamos falar da nossa...
E hoje estamos recebendo duas mulheres que também
incríveis.
Engrandecem o meio condominial.
Muito.
Uma delas é a Rai.
Oi?
É a Rai Dalva Leite. Saudações condominiais.
Saudações condominiais. Olha, muito bom estar aqui no podcast, né? A gente, o Papo Condominial é uma referência, né, no meio que nós trabalhamos hoje, é muito aprendizado, então eu quero agradecer bastante a vocês por essa iniciativa que a cada dia nos torna melhores.
Se estamos cada dia melhores é graças a pessoas como você, que também engrandece o meio e que temos a honra, viu, Rai, de já ter um tempo, né, que a gente se conhece, que você nos acompanha, então isso pra gente é o nosso, é o que nos faz, o que nos motiva a ser cada dia querer se aprimorar e ser melhor.
Gratidão.
Obrigado, viu, amiga? E a Josi, né? Vamos saudar aqui a Josi, que é a Josiele Moraes. Saudações condominiais.
Saudações condominiais, gente. É um prazer hoje estar aqui no podcast. Conseguiram me arrastar, né?
É.
Mas, assim, muito, tô muito feliz mesmo poder participar. Junto com a Rai, né? Assim, igual a Kellen falou, a gente se conhece de evento, virou uma amizade linda. Adoro, 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 adoro.
É isso aí.
Muito obrigada, gente, pela oportunidade.
E são duas mulheres que têm bastante experiência, né?
Sim.
E que elas carregam consigo, né? Uma paixão pelo segmento, que fazem muito bem feito o que fazem. Tenho certeza que vai ser um grande episódio.
Vai, não, hoje vai.
Mas eu quero fazer um comentário.
Ai, vamos lá.
Vamos começar deixando elas duas vermelhas?
Ah, eu posso?
Como elas estão elegantes e belíssimas aqui.
Olha, olha
nosso...
a unha.
Olha a honra, olha o respeito que elas têm com o mercado condominial.
Olha a Raí, que graça.
A partir do momento que elas entregam este tipo de imagem para o nosso podcast, né? Então, assim, parabéns. E olha,
obrigada.
Eu quero começar aqui agradecendo a vocês, dizendo que a gente está muito feliz de receber e ver o quanto vocês estão dando valor a esse momento que a gente está tendo aqui agora. Parabéns, viu?
Obrigada.
E vamos falar um pouco de que significa high down.
É, vamos começar
vamos lá
do
falar
começo.
Um pouco.
Começar do começo, a sua apresentação, fala um pouco da origem do seu nome, quem é a high, de onde ela veio, se ela é campineira, há quanto tempo ela mora aqui, se não for, enfim. Aí fala um pouco também da tua área profissional, qual a tua área de formação, com que você atua, até chegar na sindicatura.
Ok, bom pessoal, vamos começar então pela origem, né? O meu nome. Quando os meus pais resolveram colocar o meu nome, o meu pai queria Catarina, porque ele trabalhava na Petrobras e era o nome de uma ferramenta, alguma coisa assim. E a minha mãe não queria. Então eles ficaram pensando, e aí surgiu a ideia. Como a minha mãe se chama Dalva, né? E eles pensaram o seguinte, ó, Rai Dalva, que é o quê? Rai. De energia e Dalva da estrela. Então, a minha mãe fala que é o brilho de uma estrela.
Olha.
Então, os pais sempre acham que a gente nasceu para brilhar, né?
Sim, sim. Não, e todo baiano não nasce, né?
Estreia.
Então, ele já brilha por natureza,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É verdade. Bom, eu nasci na Bahia, né? Amo a Bahia, não tem como não amar a Bahia.
Eu também amo o Nordeste, amo a Bahia.
Então, só que assim, eu já tô em Campinas há 20 e poucos anos. Então eu falo que eu me tornei uma cidadã campineira.
Campineira de coração, né?
Campineira de coração.
É isso aí, muito bem.
Então hoje essa cidade me recebeu com muito amor, com muito carinho. E os meus melhores amigos estão aqui. Então, e muitos deles na sindicatura.
Que legal.
É. Então, eu falo que a sindicatura, ela traz para você também essa coisa do outro, né? Como que você tem esse encontro que é mágico com o outro. Muita gente acha que a sindicatura é uma disputa. Hoje eu não vejo esse mercado assim, né? Eu acho que a gente tem pessoas especiais, como a Kellen, né? Como a Josi, que são amigas do coração.
Uhum.
Então, isso é muito importante.
Fala um pouquinho sobre a tua trajetória profissional para a gente entender como que ela se cruzou com o caminho da sindicatura também.
Então, eu fui síndica há muitos anos, ainda quando eu ainda era jovem, né?
Lá em Salvador?
Lá em Salvador.
Mas qual bairro?
Pituba.
Pituba. Opa! Ó, da hora, hein? Pituba é bairro bom lá, hein?
Mas ser síndico morador é totalmente diferente de ser síndico profissional.
Sim.
Né? O síndico morador, eu costumo falar assim, muitas vezes ele vai se profissionalizando, não significa que o síndico profissional seja melhor do que o outro, mas o síndico morador, ele precisa se profissionalizar, porque senão ele vai viver no amadorismo.
Sim, perfeito.
Né? E hoje os condomínios cresceram muito. Não é mais uma torre que você só administra e paga a conta. É, hoje você tem funcionários, você tem conflitos, você tem que humanizar o seu trabalho.
Uhum.
Então, para tudo isso, você precisa de treinamento.
Sim.
Né? E o que, que acontece? Eu trabalhei 25 anos numa multinacional, que era britânica, uma empresa dos Estados Unidos, que veio para o Brasil. E por conta da empresa, eu vim parar em São Paulo. Porque eles me trouxeram para gerenciar e dirigir o escritório de Campinas. Então, eu acabei parando aqui, né? Virei campineira por conta disso.
Criei raiz campineira.
Criei raiz. E aí, eu fiquei 25 anos nessa empresa. Era uma empresa onde eu cheguei até a equipe de 300, 400 colaboradores, né? Onde eu viajava o mundo inteiro, o Brasil inteiro, implantando, porque nós na época trabalhávamos também com o grupo da Barça, que a maioria de vocês deve ter estudado com a Barça, né?
Convivi,
que era referência.
Com a Barça, convivi.
Era o antigo Google, né? Agora o ChatGPT.
É.
Né? Então, a gente levar cultura.
Rapidinho, comenta aqui, traz a câmera aqui, Duca, por favor. Comenta aqui, sim, viu? É que isso faz parte da nossa memória afetiva, né, Raíssa?
Sim.
Comenta aqui quem já pesquisou na Barça. Eu estou comentando agora, tá? Eu quero saber você que está acompanhando aqui. Continue, Raíssa.
Então, e aí, sempre foi um desafio. Porque levar cultura, né, para as pessoas,
sim,
sempre foi desafio. Num país onde as pessoas não tinham hábito de leitura, hábito de pesquisa. Então, assim, eu tinha que treinar as equipes, né? Então, todo o tempo era um desafio. Você ir, por exemplo, para Manaus, você ir lá para Porto Velho, quando na época não tinha nem saneamento básico. E você queria levar cultura para as pessoas. Porque somente através do conhecimento a gente consegue vencer os obstáculos, né? E aí, um belo dia, a empresa foi vendida para a Espanha. Eu ainda fiquei com eles mais 2 anos, mas deixou de ser interessante, mudou o perfil, né? E aí surgiu a oportunidade da sindicatura. Não era uma profissão no começo, né? Então, eu comecei sendo subsíndica do prédio que eu morava, depois eu virei síndica. E aí eu fui convidada para ser síndica de um prédio que tem toda a estrutura de condomínio clube. E aí começa a mudar.
Já foi, né? Um desafio grande, né?
Já foi um desafio grande. E o maior desafio é que esse prédio ele tinha dívidas de mais de 200 mil reais, né? 25 funcionários orgânicos e toda a manutenção não estava em dia. Tudo.
Tudo deteriorado.
Tudo deteriorado. E aí você fala assim, nossa, o que, que é isso aqui, né? Minha mãe costuma falar que não é o abacaxi, é só o caroço. Né? E aí, você fala assim, bom, eu tive mais de 400 colaboradores, vou dar conta de 25. Mas não é bem assim. Porque a mentalidade muda, né? O funcionário orgânico, que ele já tem 40 anos naquele lugar, que ele quer ser mandado embora, que ele não quer trabalhar. Eu tenho alguns que vivem de atestado. E aí começam as dificuldades. Né? E migrar para essa área, no início parecia fácil, mas não é fácil. E aí eu descobri o seguinte, bom, tudo que eu fiz até hoje, eu amo estudar, né? Eu estou sempre fazendo MBA, eu gosto de estudar. Uhum. Eu falei assim, bom, então eu vou ter que estudar. Né? E aí comecei fazendo cursos, fiz cursos com a Maísa, fiz cursos com vários outros que na época estavam começando, né? Aí, no meio do caminho, eu encontrei a Kellen, né? Imersão condominial. Hoje a minha advogada, né, veio do Imersão.
Olha, você viu? Imersão.
Né? Então, Amanda Amaral, um grande abraço, a Dani. Ponta.
Super competente as meninas, viu?
Então, e a gente se conheceu no Imersão. Então, assim, a gente vai aprendendo. E quanto mais você aprende, mais você descobre que esse mercado é gigante. Né? Você tem que entender, eu sou psicanalista, né? Isso tem me ajudado muito com o relacionamento de moradores. Então hoje eu tenho um condomínio humanizado, onde a gente tem dia das mães, dia das mulheres, dia do homem, semana do câncer de mama.
Ela faz muito evento lá, Daniel.
Porque a gente precisa, quanto mais próximos forem os moradores, menos conflitos você tem. Né? Porque eles começam a ser amigos e isso ajuda muito na sindicatura. E eu tenho hoje 1.200 moradores. Então é bastante para você administrar. Tem estudantes.
É população superior, inclusive, a alguns municípios brasileiros.
Sim,
pode ter certeza que sim, hein?
E eu tenho idosos até de 95 anos. Então, assim, todo dia vem um bolinho para tomar café, um presentinho, né? Eles são muito queridos. Mas a dificuldade do dia a dia. Então, por exemplo, como vou contratar uma empresa de elevador se eu não entendo um pouco de elevador?
Perfeito.
É? Como que eu vou contratar uma terceirizada para alguma coisa se eu não entendo desse contrato? Então, existe uma necessidade muito grande no meio condominial e quando todos os síndicos perceberem isso, que é investir em treinamento. A gente precisa investir. E para quem não tem no início condições financeiras, porque está começando, tem muita coisa boa gratuita também.
Sim.
Né? Então, nós temos que buscar. Porque quanto mais você se profissionaliza, mais você consegue não só executar, mas entregar. Né? Então, o síndico hoje ele tem que entregar. Porque hoje você pega um patrimônio que você vai valorizar ou desvalorizar. Então, por exemplo, esse condomínio grande que eu administro, quando eu entrei, os aluguéis, por exemplo, giravam entre 600 e 800 reais. E tinha 68 imóveis desalugados. Hoje tem lista de espera para alugar lá, né? E já está em 1.700 a 2.000 reais, com 3 anos de trabalho e alocação.
Impressionante. Que parabéns.
Obrigada. Mas é porque as pessoas vão vendo perspectiva de melhora, de valorização. Então, um condomínio de 42 anos. Quando eu fui fazer um curso de inspeção predial, eu fiquei apavorada. Porque com 50 anos, um prédio pode cair. Se ele não tiver as manutenções adequadas. E aí você começa a descobrir que você tem toda a tubulação de ferro que está desmanchando. Caixas de luz, quadros medidores, todo de cupim caindo. Nossa. Eu cheguei a ficar 4 meses sem dormir por causa de um desses quadros. Por quê? Porque a indústria era Natal e a indústria só ia me entregar 3 meses depois do quadro.
E enquanto isso?
Enquanto isso, você não dorme. Aí, pleno jogo do Brasil, a gente estava lá colocando um monte de escoras no quadro para ele não cair. Então, assim, hoje... Eu falo que esse condomínio, para mim, ainda não está como eu gostaria, mas eu considero ele um case de sucesso.
Muito mais longe do desejável já esteve.
Sim, sim. Não é? E tudo isso graças aos parceiros, como Imersão, né? Como Café com Síndico. Enfim, são vários parceiros, Abrasconde, que no dia a dia nos proporcionam...
Fazem a diferença, né? É verdade.
Essa qualidade de cursos, de profissionais, de palestrantes, né? Então, a gente tem que buscar. Se não buscar, você não adianta migrar de uma hora para outra. Você tem que realmente vestir a camisa. Hoje, eu não sou mais a empresária. Hoje, eu sou a síndica profissional.
Com muito orgulho.
Quer entregar para o mercado.
É isso aí. Essa foi o início da apresentação da nossa querida Rai. Vamos ouvir a Josi também, né?
Vamos.
Josi, da mesma maneira que a Rai, por favor. A gente sabe que Campinas te conhece, a região te conhece, mas em respeito aos seguidores novos que vão chegando, pessoas de outras localidades, é importante falar quem é a Josi, de onde ela veio, qual a área de atuação dela até chegar na sindicatura, Josi. Fique à vontade aí.
Sou a Josiele, né? Então, gente, eu sou paulista mesmo, nasci lá...
Da capital, né?
Nasci perto de São José do Rio Preto.
Ah, ok.
Aí eu vim pra cá, pra região, tinha 2 anos
pouquinho
e meio.
Pouquinho distante,
já...
né?
É, vim pra cá, já vai fazer 30 anos,
vamos falar assim, né? Saiu da região mais quente e veio pra uma região mais fria,
isso,
né?
Isso, vim pra cá faz mais de 30 anos. E aqui fiz morada, né? Minha família toda, aí a minha família vem de eventos, então tá aí a minha questão de gostar, de lidar com as pessoas, de servir as pessoas, né? Então, assim... Meu pai tinha uma banda, então eu sempre tive envolvida nisso tudo, em palco, na época de showmício, na minha adolescência, era toda essa vida e foi aí que eu comecei a gostar de lidar com as pessoas.
Sim.
Não me via sentada na frente de um computador, isolada, quieta, sem falar com ninguém. Falar, essa não é minha vida.
Esse não é meu perfil,
Esse
né?
não é meu perfil. Eu comecei trabalhando com condomínio, eu tinha 19 anos, como cobrança. Numa garantidora, aqui uma das primeiras garantidoras que teve em Campinas. E foi daí que eu comecei a gostar de condomínio. Fiquei 10 anos cobrando, né, moradores. Então, sei muito o perfil deles, como tratar. Aquela pessoa que vem, bate na gente mesmo, devendo.
Já foi agredida, Josi?
Verbalmente, sim. Verbalmente ameaçada diversas vezes, mas assim, o que a gente sempre passou e o que eu sempre aprendi é não trate a pessoa daquela mesma maneira. Ela tem o motivo dela para estar daquele jeito.
Uma e o hora, problema não é seu.
Uma hora ela vai enxergar que ela errou e vai te pedir desculpa. Então, assim, num dia eu era, né, as pessoas.
A bruxa.
No outro dia eles me ligavam pedindo desculpa. Ótimo, beleza, mas vai continuar pagando do mesmo jeito.
É, pois
não
é.
Amoleceu o coração.
É.
E aí Foi através da... Aí eu saí um pouco, voltei pro mercado de trabalho, comecei a trabalhar com lotéricas. Então, continuei trabalhando com pessoas, com números. Foi aí que eu realmente me apaixonei por números. E eu tive a proposta de abrir uma administradora com a Dila, que foi a primeira mulher que me deu a chance de trabalhar com condomínio, que foi
legal,
com
o
escritório dela de cobrança. E nós abrimos a nossa. E aí, com o tempo, nossos pensamentos não foram batendo tal. Mas aí cada uma seguiu o seu caminho e daí eu conheci o Ciromar.
Uhum.
E nós pegamos e juntamos a nossa vontade, o nosso amor pro condomínio e montamos a HA. Então aí vai fazer já 6 anos no mercado.
Que legal, hein? Que legal. Então 6 anos no mercado com toda essa experiência aí.
Sim, aí eu saí da parte, né, mais da cobrança, acompanho todo o atendimento, tudo. Mas hoje eu passo mais a parte financeira, aquelas partes... Aí me apaixonei por números, tô na contabilidade, falei, esse é meu. Falo assim, Josi, não consigo achar 10 centavos daqui que eu acho. Se chegar pra mim e falar, o extrato não bate, fala, mentira, senta aqui, vamos conversar.
Vamos descobrir onde...
A Kelly sabe mesmo, né,
eu
Kelly?
As investigações que ela faz dos extratos.
Kellen Lazarim, vamos começar. Vamos lá agora,
vamos
voltar para a Rai, para a gente ir falando um pouco com cada uma das duas. As duas podem se complementar também, acho que também é legal, né?
A Rai, ela veio de um universo executivo, né, Daniel?
Você... Sim, que ela total era... executivo.
Totalmente, ela trabalhava, lidava com muitas pessoas.
Diversas culturas do mundo inteiro, inclusive, né?
E ela trouxe todas essas culturas para o universo dela.
Sim.
E ela conseguiu, o que ela conseguiu? Trazer toda essa expertise dela de lidar com pessoas, essa expertise nessa parte de conhecimento, de cultura, e ela incentiva todos nós a estudar.
Uhum.
Então, assim, Rai, o que a gente quer te ouvir? Além disso, você tem mais alguma coisa escondida, não é só isso.
Tira o coelho da cartola.
Ela tem mais coisa além de tudo isso, que a gente tem como aproveitar a Rai aí muito no mercado condominial. Rai, conta um pouco mais do seu conhecimento, do seu dia a dia, além de síndica e de executiva, empresária, porque ela falou que não é empresária, ela é empresária, ela é investidora, nata, ela é investidora. O que mais, Rai? Conta um pouco mais.
Bom, a Rai, assim, a Rai dá aula no programa da Unicamp.
Viu?
Que é um programa...
Programa de quê?
É um programa da terceira idade.
Legal.
Né? É, ele chama Programa Universidade. Então, lá no Programa Universidade, eu dou aula na geração de renda. Também faço um trabalho com pessoas a partir de 50 anos na Unicamp sobre depressão e qualidade de vida, que aí vai na minha área da psicanálise. É. Eu acho que hoje, se você consegue ter qualidade de vida a partir dos 50 anos, você não entra em depressão, né? A depressão, ela é exatamente a falta de algo, né? Que vai causando aquele vazio emocional. Então, eu tenho feito esse trabalho, tenho tido um retorno, assim, muito lindo dessas pessoas que me ligam, que agradecem, né? Eu também sou coach de carreira, né? Tenho dado consultoria para algumas empresas também, tanto na parte de coach de carreira como life coach, que é uma área que eu gosto muito, né? Tenho trabalhado um pouco também com a parte de treinamento. Eu sempre fui treinadora, né? Motivacional. Então, as minhas palestras têm como objetivo trabalhar o desenvolvimento pessoal das pessoas. Uhum. Por quê? Porque todos nós podemos dar 100% mais do que damos, né? Então, como tirar de dentro das pessoas o que elas têm de melhor? A minha mãe costuma falar que eu nunca vejo o defeito. Eu sempre busco a qualidade.
Focar nas coisas boas, né?
Focar nas coisas boas, né? Porque se a gente focar em defeito, todo mundo tem.
Todo mundo tem.
É?
Se focar no defeito, não vira síndico.
É.
Não, não vira síndico.
Não vira síndico. É. Porque a gente tem os grupinhos no condomínio, né? Então, condomínio não é só o mar de rosas, né? Porque toda rosa tem espinho. Então, a gente tem que aprender a lidar que quando você ganha uma flor, junto vem os espinhos. O condomínio é assim, né? Você ganha um condomínio para administrar, você recebe pessoas. A partir daquele momento, você é responsável por destruir ou valorizar os sonhos das pessoas. É? Porque as pessoas compraram um imóvel ou alugaram porque elas querem morar ali. Ela tem sonhos, ela quer criar os filhos ali, ela quer ter uma vida de qualidade dentro do condomínio, né? E vão ter problemas sempre, não existe síndico perfeito, né? Então, o que que acontece? Eu busco sempre o melhor, né? Então, eu já tive morador que chegou dizendo assim, eu vim te bater. É? E você ouvir aquele morador, quais são os questionamentos dele, sempre ele está errado, o que quer te bater ele nunca está certo.
Sim.
Né? E que saiu dizendo, olha, você é baiana, por isso eu estou te aplaudindo, você tem um jeitinho, né? Um jeitinho baiano, mas é o ouvir o outro, né? Então eu tenho
feito... Como você diz lá no Nordeste, é desenrolada, né?
Desenrolada. Então esse trabalho que eu faço na Unicamp é um trabalho que eu gosto muito. Além disso, eu também tenho aquilo que me desestressa, né? Então, eu faço balé, eu faço yoga, né?
Deixa eu te perguntar, onde é que você encontra tempo pra fazer tudo? Você é uma das pessoas que eu mais conheço que sabe administrar melhor o seu tempo,
ela
viu?
Sabe.
Você é uma excelente gestora do seu tempo. Parabéns.
Sabe o que acontece, Daniel? Tempo é prioridades.
Perfeito.
Né? Toda pessoa que não faz nada, não tem tempo para nada.
Uhum.
Você pede para alguém que não faz nada fazer uma coisa, ele não consegue. Né?
Vamos repetir essa frase, Duca. Olha o corte aí, viu, Duca? Olha o corte. Sobre toda pessoa que não faz... Vamos lá, repetir essa frase, gostei bastante. Vamos lá.
Toda pessoa que não faz nada, não acha tempo para fazer nada. Essa é a realidade. Né? Então, quando você... tem muito tempo, você fica ocioso. Porque você fala, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Quando você não tem tempo, você se programa, né? Além disso, eu ainda dou consultoria gratuita para um monte de gente. Então, eu falo assim, se eu cobrasse R$1 pelas consultorias, estava rica. Por quê? Porque tudo, inclusive moradores, acham que eu sei, né? Então, tudo que a pessoa precisa, ela manda uma mensagem para mim. Ela quer que eu ajude. E aí foi nisso que eu resolvi criar esse grupo de síndicas, eventos para sim, síndicos. Sim. Por quê? Porque muita gente falava assim, nossa, eu não fui porque eu não sabia. Então hoje não tem mais desculpa.
É.
Ela vai, né? Colocando todo mundo nesse grupo.
Coloco todo mundo no grupo, coloco os eventos, monto as caronas, faço as caravanas.
Chama,
né?
No PV.
Chama.
Você não deu ok nesse evento.
Então, chama. Tem que cobrar. Por quê? Porque quando você tá lá, você lembra daquele amigo. Você fala, sim, poxa, né? Essa pessoa não estava aqui. E, olha, você pode ir em todos os eventos do mundo. Se você aprender 1% em cada um, em 100 você já está 100% melhor.
Verdade.
Né? Então, tem gente que às vezes eu falo assim, não, mas eu já ouvi essa palestra. É. É diferente. Por exemplo, eu amo ler. Cada vez que você lê um livro, ele é diferente.
O mesmo, né? Livro, inclusive.
O mesmo livro.
É.
De uma forma diferente.
E muitas vezes você fala assim, nossa, eu nem... acho que eu não li essa página. Né? Porque ele já tem uma outra visão. Você já está num outro momento. Então, a gente nunca vive o mesmo momento duas vezes. Cada encontro é único. Né? Então, isso é muito importante, não só na sindicatura, mas em qualquer coisa que você faça. Primeiro, colocar amor. Né? Então, eu coloco amor em tudo que eu faço. Seja para dar uma bronca, né? É com amor. Seja para agradar. Então, tudo que eu faço, graças a Deus, né? É Ele quem dirige a minha vida. Então, todos os dias, quando eu vou para o condomínio, eu falo assim, Senhor, onde eu colocar o meu pé, que o Senhor abençoe. Então, eu peço todos os dias que Ele abençoe o condomínio, que Ele abençoe os moradores. Por quê? Porque é uma dificuldade diária. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Um dia uma árvore que caiu, um dia o telhado que afundou, um dia o cano que estourou, né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Então, e é isso na sindicatura que mexe comigo. Nunca é igual.
Ou,
né?
Podendo chegar até as situações gravíssimas, como foi... no condomínio do meu irmão.
O que aconteceu?
Pegou fogo?
Se fosse isso, ainda era algo que daria para se recuperar.
Nossa.
Execução de um inquilino, morador, que é inquilino, foi executado na porta do condomínio.
Nossa!
Então, assim, é algo bastante, né, que ninguém de nós está livre, eu falo da situação, né?
Sim.
De ter que passar por isso e tudo, e um condomínio recém-implantado, né?
Nossa!
E aí passou por essa situação aí, inclusive foi destaque. Destaque, assim, a notícia na circulou mídia. Bastante tudo, entendeu? Mas condomínio que meu irmão gerencia lá em Aracaju.
É, eu já passei algumas situações assim complicadas. Por exemplo, morador que se matou.
Mas foi do lado de fora, tá? Não foi dentro do condomínio. Mas foi na porta, na porta do condomínio.
A atenção é grande, ainda mais o síndico.
Fora que mexe com todo o emocional das pessoas, sim, né? Então isso passa a ser o assunto do condomínio e gera insegurança. Todo mundo passa a se sentir inseguro. E hoje, por que, que as pessoas vão morar em condomínio? Não é porque elas gostam de
o
pagar.
O primeiro lugar é a segurança, né?
É a segurança, né? Então, ela quer ter segurança. Ela não mora numa casa de rua porque ela se sente insegura na casa de rua. Então, quando acontece uma execução na frente do condomínio, para ela já é lá dentro.
Uhum.
Né? Então, não, isso é bem
ela
difícil.
Ela vai rodando, vai chegar uma hora que foi lá dentro, que entraram, executaram.
É. Josi, e nem sempre o síndico sabe de tudo.
Não. Exatamente.
E quando ele não sabe de tudo, ele procura...
administradora.
Quem vai, né? Quem vai ajudar, porque afinal de contas, a Joja, ela tá ali especialista na parte contábil, fiscal, financeira, e a área de conforto dela. Mas daí chega uma dúvida de RH, tem a pessoa de RH na empresa. Então, esse suporte, ele é fundamental, né?
Sim, além assim, hoje a RH, ela trabalha assim, ela tem todo o suporte, o síndico, ele liga lá, ele tem todo o suporte financeiro, ele tem o suporte do RH, mas ele também tem o suporte, assim, precisa desabafar, né, galera?
É, né? Muitas vezes a necessidade é essa, né?
É.
Ele precisa de um aconselhamento.
Assim,
né?
Eu gosto de estar presente, de poder ajudar, porque assim, às vezes você vê a visão de uma maneira, a pessoa tá ali no calor do momento, vendo de uma maneira e você tá de fora, ouve e você dá a sua opinião e acalma as coisas, sim, às vezes acalma, orienta, faz essa parte. Então assim, eu gosto muito, tipo, as pessoas me ligam, eu fico 3 horas no telefone, eu falo, tá, calma, agora a gente consegue, vamos lá, vamos criar algo para a gente expor, sim, colocar para fora tudo isso. Então, uhum, assim, eu tenho bastante feedback das minhas síndicas, que até assim, beijinho, Rita, você sabe muito bem o que eu tô falando, amor, que é quando
ai,
ela
a
fala,
Rita,
a Rita.
Uma graça.
E a Rita, assim, nós temos uma ligação muito forte, né? O pai dela faleceu no dia do meu aniversário. Então, assim, nossa ligação ficou até um pouco mais forte. Uhum. Saiu também, temos o profissional, seguimos a risca, mas tem o momento pessoal, né? Até brinco que o momento pessoal ela já manda. Jô, me liga, eu já sei que é do pessoal, fala, gente, agora vou pro meu momento com a Rita. Então, assim, a gente tem esse trato pessoal, esse humanizado, que hoje em dia tá muito difícil.
Sim, sim.
Tá? Os moradores precisam também, eles ligam lá querendo acabar com a vida do síndico, falar um monte, aí a gente começa a comentar, olha, o condomínio tava assim, hoje ele tá assado, teve até uma moça... que eu até brinco que eu comentei com ela, eu transformei a vida do condomínio para a vida dela. Ela era enfermeira, trabalhava em turnos, e aí eu falei, então tá bom, então vamos lá para você entender. O seu condomínio, ele estava na UTI. Então, nós passamos do processo
olha
da UTI.
Olha que exemplo didático, né?
Até o condomínio estava com uma dívida enorme, o condomínio foi lesado, uma outra gestão, falei, o condomínio estava numa UTI. Aí... da UTI até a próxima assembleia, que foi com a nova previsão orçamentária, nós saímos da UTI e fomos para a CTI. Você, sim, estava em acompanhamento.
Fase de transição.
É. Hoje o condomínio já saiu da CTI, ele está na fisioterapia. Ela, por quê? Eu falei, porque hoje consegue fazer...
Só assim pra entender.
Pagou as contas, pagou quem devia, hoje consegue fazer as melhorias, mas as manutenções obrigatórias que antigamente não tinham. Então, assim, hoje tá indo por etapa. Então, cada dia uma fisioterapia é diferente.
Seguro, né?
Não tinha nada, nem
fisioterapia.
Vou usar o UTI lá pra explicar a situação.
Gostou, né, Rai?
Cara, a mulher saiu, assim, foi numa ligação. Ela ligou já querendo a minha cabeça, a cabeça do síndico, o conselho, tal. Gente, eu expliquei da maneira dela, porque
e
eu sou
aí?
Enfermeira. Meu, hoje é uma das pessoas que defende a gente no condomínio, defende sim, porque ela, hoje ela entendeu.
Legal.
a real situação do condomínio. E hoje, assim, o condomínio está no processo do AVCB. Para um condomínio que abriu do ano passado, não tinha um real na conta e devendo mais de 60 mil,
sim,
hoje está em processo de AVCB com dinheiro em caixa para fazer AVCB sem taxa extra.
Vamos aproveitar e vamos trazer este exemplo. Obviamente, não precisamos falar o nome do condomínio, mas este exemplo, esta situação... Infelizmente, é a situação de vários outros condomínios, tanto na cidade quanto em outros locais do Brasil. Vamos lá. Plano emergencial de ação. Como, o que é que vocês identificaram, assim, de cara, olha, a gente precisa realmente primeiro combater isso, depois fazer aquilo outro? Tipo assim, de maneira genérica, dá pra gente falar um pouco como sair de uma situação de UTI para pra CTI?
O que acontece? Todos os prestadores querendo receber o direito deles... Aí o que, que eu fiz? Olha, o condomínio recebe X, então eu consigo pagar Y para um pouco para cada um.
Certo.
Então vamos parcelar, vamos conversar. Todo mundo recebe um pouco durante o mês, não deixando gás e energia.
Que são o essencial,
porque,
né?
Porque se cortar aí... Então, assim, esse é o primordial. E as outras empresas nós vamos negociando. Aquelas que acertar parcelamento, a gente paga uma do mês e o parcelamento e vai estudando a melhor maneira.
Até que
tá. Aí você dá uma acalmada nos ânimos dos moradores. Aí você leva uma nova para uma assembleia. Se a previsão orçamentária estiver vazada, você faz a certinha, explica o porquê. Não é simplesmente chegar lá e falar, olha, é isso e pronto, acabou. Não, nós explicamos certinho, detalhadamente, números por números, o porquê subiu, qual que é a obrigação do síndico, porque se você não aprovar a nova previsão, se acontecer alguma coisa, na assembleia você tirou a responsabilidade do síndico para algumas coisas.
Mas, Josi, eu não tive aumento de salário, você vai propor aqui que... Tem aumento nessa cota condominial, Josi? Qual é a sua resposta na hora da assembleia, Josi?
A minha...
Mas o meu chefe não me deu aumento, Josi.
Então, mas aí a gente já explica, gente, condomínio é assim. Então, você morar dentro de condomínio, existe seu bônus e seu ônus. Sim. Então, assim, é dividido para todo mundo. Então, o condomínio não pode ser lesado porque o seu salário não subiu.
Perfeito.
Então, você tem que entender que uma coisa não caminha com a outra. Se você quer ter portaria 24 horas, se você quer ter toda uma estrutura, uhum, isso gera um gasto.
Perfeito.
Se você quer ter uma academia, se você quer ter uma quadra, isso gera um gasto. Se você não aprovar, para mim não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para você.
Para você mesmo.
Para você mesmo, porque eu não moro no condomínio.
É,
então, assim, a gente sempre procura trabalhar o condomínio certinho, para as pessoas entenderem. Toda assembleia, a gente, antes da assembleia de prestação de contas, a gente faz um atendimento presencial, se for necessário. Mostramos a pasta, tiramos dúvidas, a gente está ali. Para quê? Para que quando a gente vá na assembleia de prestação de contas, já tenha sanado toda a dúvida. Porque, assim, ninguém nasceu sabendo. Não é todo dia que a pessoa vai pegar lá e falar, nossa, então gera uma dúvida. Então, para acabar com o murmurinho, a gente faz um atendimento presencial uma semana antes, 3 dias antes. Vai lá com todas as pastas, quem quiser ir lá, vai olhar, tirar suas dúvidas. Aí vai para a assembleia de prestação de contas.
Não é na hora, né? Chega lá com o carrinho de compra cheio de livro.
Não
é na hora, não vai funcionar, né?
Não. Aí a gente já faz todo esse preventivo antes.
Essa pergunta para vocês três aqui. Certamente já passaram por isso, ou talvez até estejam passando. O condomínio que vocês administram, algum deles, por exemplo... Que quando você assumiu, ele estava numa situação adversa. As pessoas, eles naturalmente eram mais relaxadas para pagar. É uma pergunta, tá? Se eles eram mais relaxados para pagar, se o índice de inadimplência era maior. E agora, o contrário. Quando o condomínio saiu do estado A para o estado B, hoje, também virou a situação da inadimplência. As pessoas, não, opa, agora o condomínio está rodando, agora eu estou vendo que tudo está transparente, agora eu estou vendo que as coisas funcionam. Isso, uma coisa está ligada à outra, as pessoas valorizam mais, elas querem pagar mais em dia quando ela vê que a coisa está funcionando. Quem vai começar?
O que eu percebo, Daniel, é assim, os inadimplentes...
Quero ouvir as três, viu? Primeiro você, depois a gente circula, vamos lá.
Eu até então nunca peguei um condomínio redondo. Todos os condomínios que eu assumi até hoje, ele está sempre com algum tipo de problema, sem AVCB, a inadimplência é muito alta.
Redondo só o que você é reeleita.
É,
e aí você já arrumou.
E olha, de dezembro pra cá, fui reeleita em 4.
Então esses 4 estão redondos.
Um deles, eu falo que ele é meu case de sucesso, porque eu assumi lá, tava muito tenso, mas enfim. Eu acredito assim, mesmo quando a gente não tem dinheiro, que a inadimplência tá muito alta, a primeira coisa que o síndico tem que fazer é uma previsão orçamentária efetiva. Eu gosto muito de usar essa palavra efetiva. Aí a gente coloca lá, tipo, um valor de jardinagem com insumo, um exemplo. Eu coloco isso em todos. Mas não necessariamente todo mês você vai colocar jardineiro.
Sim.
Então, nisso, você vai adquirindo uma gordurinha. Por quê? Você usa esse dinheiro para fazer pequenas melhorias.
Sim.
Coisas bobas. Às vezes, o conselho fala assim, Kelly, mas a gente não tem condições de comprar uma lixeira. Um exemplo. Mas se eu não comprar algo que eles olhem e falam, foi comprado com o dinheiro da taxa de condomínio, eles não vão ter vontade de pagar a taxa de condomínio. Então, tem coisas pequenas, uma pintura na calçada, uma demarcação. Ah, mas é muito caro pagar uma empresa para fazer isso. Reaproveita o seu funcionário. Pega ele. Ah, mas não tem como. Você avisa os moradores. Oh, hoje
agora
não vai
vou
ter limpeza.
Que colocar a Josi aqui no circuito, Josi. E o cuidado de colocar o funcionário para fazer. Quais são os cuidados
para
que a gente acabe não tendo problema
registro.
De função,
é o registro.
Coisa, tudo.
É o registro. Você tem que fazer um registro adequado junto com a administradora, sim. junto com o jurídico. E tem que ter tudo. Hoje, os condomínios, algumas empresas terceirizadas estão pecando muito. Não estão pagando insalubridade, não estão pagando acúmulo de função. E aí nós ficamos vítimas, porque a gente não pode, às vezes, usar o seu funcionário para poder fazer alguma coisa. Mas, Daniel, o simples pintar uma guia de entrada do condomínio
faz a diferença, né?
Faz a diferença. Você vai lá, compra tinta, pede para pintar, isso muda. Os moradores têm vontade de pagar o condomínio. E acaba animando ele a sair da inadimplência.
Porque assim, o que eu sinto nisso tudo? Na realidade, o morador, ele não tá nem aí pra parte administrativa.
Exatamente.
Ele não quer saber como tá as contas. Ele quer ver... O morador é o visual. Eu quero saber a área comum. A conta tá... Você tá com problema pra resolver?
A burocracia tá em ordem?
Você tá sendo pago pra isso? Resolva. Eu gosto de ver... as coisas.
Bonito.
Então, assim,
bonito.
Quero a piscina limpa, quero a academia limpa.
Exatamente, eu quero
uma a grama
Exato.
Baixinha,
o morador,
tudo bem
ele
cuidado,
é visual,
né?
Então, quanto mais ele vê que tá sendo bem cuidado, mais ele, aí ele sim, ele sente a vontade de, tipo, não, vamos lá ajudar que realmente... Mas enquanto você só fica mexendo realmente na parte administrativa, porque tem hora que você tem que focar primeiro na área administrativa. A área comum... Você aguenta o tranco, aí já avisa o síndico, aguenta o tranco aí, o povo vai bater, mas vamos arrumar essa parte aqui primeiro, porque daqui pra lá você consegue fazer alguma coisa, agora não. Então, assim, morador, ele gosta do visual, isso é muito interessante, tem que trabalhar o visual dele.
E muita coisa que a Rai vai entender isso, que ela vai falar na parte dela, porque ela é uma das minhas. Aonde adquirir dinheiro sem ser do ordinário? Os eventos. Eu faço muito food truck, igual ela também faz. É venda de pizza, rodízio de pizza, feirinhas, né, Rai? A Rai vai falar. Eu tenho um condomínio que a gente fez toda a reforma do salão de festa com dinheiro de food truck. Compramos mesa, cadeira, decoração, coisas que a gente vai tirar o dinheiro. Os moradores olham e falam, nossa, mas deu tudo isso? Né, Rai? A Rai vai falar
Sim.
sobre essa parte também.
O que acontece? Primeiro, quando eu peguei o condomínio, além dele ter uma dívida grande, que era uma dívida de processo trabalhista, não porque o condomínio não pagava, mas
essa
porque...
Essa não tem nem como correr.
Não foi assinada jornada 12/36. Eu tinha o desafio de pagar essas dívidas e de fazer o condomínio rodar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar todos os fornecedores e renegociar. Então, ao invés de aumentar, eu diminuí.
Sim.
E o que eu não consegui diminuir, eu troquei. Porque eu não tinha opção.
Sim.
Né? Lá no condomínio tinham coisas assim absurdas. Por exemplo, tinha um alarme numa portinha que ele disparava se você não desligasse na portaria. E aí a empresa ligava, falava carro, você falava moto, liberou.
Nossa,
custava R$500.
Se alguém cortasse o custo, que o segredo era morto, né, Ciro?
Tava
resolvido. Aí...
Não, e o pior, não tinha nada naquela sala.
Aquela
não tinha ouro.
Pra Nárnia?
Não, era pra nada. Né? Devia ser a passagem pro céu. Assim, então...
Era a sala de descanso dos funcionários.
Era o nosso lar, né?
Era o nosso lar.
Nosso lar.
Então eu fui cortando coisas. Por exemplo, eu tinha um cara que ele ganhava mensal pra consertar telefones fixos na casa do cliente, do morador.
Certo.
Aí, quando eu liguei pra ele...
Telefones assim, fixos?
É.
Ou os interfones?
Telefone.
Telefone.
Nossa!
É. Hoje, primeiro que ninguém tem mais, e quem tem é associado a alguma empresa.
É, exatamente.
Né? E aí eu liguei, era um senhorzinho, eu liguei pra ele e falei, olha, veja bem, o senhor tem um contrato antigo aqui e tal, mas hoje, com as tecnologias, as pessoas não têm mais telefone, então, infelizmente, a gente vai ter que cancelar esse contrato. Ele falou assim, nossa, parabéns, faz 3 anos que eu não piso aí.
O quê?
Oi?
É.
Mas a nota nunca deixou de virar.
Eu somei quanto ele ganhou em 3 anos, gente, era muito dinheiro.
Sim.
Né? Então, para um condomínio que estava falido, você começa a cortar coisinhas.
Gordura, né? Tinha, né?
Gordura tinha.
É.
Aí você começa, negocia com uma aqui, negocia com outra ali. Aí tenta reduzir custo. E começa a conscientizar também o morador. Tinha uma inadimplência lá em torno de 20. É, moradores que não pagavam condomínio há mais de 5 anos começaram a pagar. E eu falo que a gente ainda fez pouca coisa. E aí eu comecei a ver
lá
o seguinte...
Lá tem unidade do zelador lá?
Tem. É, mas era uma mercearia, mas que não funcionava. E a gente tomou, tal. E aí, o que que acontece? Porque o zelador não mora. A gente tinha algumas coisas muito feias no condomínio. Então, por exemplo... Eu tirei uma foto da quadra. Sabe quadra de presídio? Era pior.
Carandiru.
Era muito pior. Né? E aí eu falei, gente, meu primeiro desafio vai ser pintar essa quadra.
E lá é um condomínio de médio ou de alto padrão? Como ele é considerado?
Médio.
Médio padrão. É.
Agora tem bastante estudante lá que tem muito dinheiro, sabe? Que nunca quis morar lá. Agora eles estão morando. Né? É. Então, o que que aconteceu? Eu falei assim, nossa, meu primeiro desafio vai ser pintar essa quadra. Mas aí tinha um monte de dívida que eu tinha que pagar, que foi deixado da outra gestão, além das dívidas trabalhistas. Então, assim, a síndica anterior, no mês que ela saiu, ela fez um monte de coisa assim. 10 mil para cortar uma árvore, 20 mil para fazer não sei o que do extintor, e vamos lá e pagar. E aí, hoje, esse extintor aí, que custava quase 20, hoje eu pago 6, com a mesma empresa. Né? Então, porque eu negocio. Normalmente, eu fui compradora há muito tempo também, na multinacional. Então, o que que acontece? Em vez de eu negociar 3 preços, dá trabalho. Mas eu procuro uns 8 orçamentos, depois eu chamo os 3 menores e já falo, olha, aqui não pode ter banha. Se tiver banha, você está fora do processo. E nem tem propina.
Perfeito.
Então, o negócio é transparente. É o condomínio
só isso
que precisa.
Por si só, o orçamento já reduz.
Já reduz muito.
É muito.
Né? Então, aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu pensei, bom, eu tenho público. Quem tem público tem dinheiro.
É.
Né? E aí eu comecei a campanha dos food trucks. Aí uma moradora inquilina, que vendia algumas coisas na casa dela, pôs o condomínio na justiça pedindo 5 mil de indenização.
Por quê?
Porque ela estava perdendo com o food truck. É. E aí.
Peraí, o que ela faz? Eu tô tentando entender assim.
Que ela vendia alguma coisa.
Ela vendia, por exemplo, um docinho na casa dela, um sanduíche, entendeu?
E lá era permitido atividade comercial, condomínio nenhum.
Permitido
pode, né?
Não
é.
É.
Finge, Daniel. Então,
é. E não aí, pode. O que é que acontece? Ela disse que ela tava perdendo dinheiro, e aí ela queria...
Entrou na justiça.
Entrou na justiça e pedindo indenização, e que o juiz imediatamente proibisse a venda de food trucks. Aí uma outra falou que os food trucks estavam levando perigo para o condomínio. Isso porque eu tinha todo o cuidado de pedir documentação, certificado da Anvisa, certificado da Vigilância Sanitária, tudo. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu já pintei a quadra, tá linda, maravilhosa, né? Uhum. Agradeço ao Silveira Engenharia.
Não é mais, não é mais o Carandiru.
Não, né? É mais o Carandiru, é o céu. Né? E, além disso, hoje a gente já tem mais de 30 mil nessa conta que a gente já gastou. Né? Eles pagam 10%, são parceiros.
Isso também.
Também.
Repita o nome da empresa.
Silveira Engenharia.
Tá faltando ele aqui no podcast.
Ele
Silveira, precisamos levar a mensagem da sua empresa para os síndicos da região toda.
Vem patrocinar aqui o Papo Condomínio.
É isso aí, vem para cá, vem, né? Para cá.
Então, eles fizeram um bom trabalho na quadra. A gente arrumou o salão de festa, que não alugava nunca, porque era muito feio. Hoje aluga sempre.
É aberto ou fechado esse salão?
Fechado.
Fechado.
Então o dinheiro do salão vai para o salão. Para comprar mesas, para trocar micro-ondas, para arrumar. Né? Então hoje o
já
salão
tem seu
procura,
próprio centro de custo.
Já
salão.
Tem o centro de custo, né? a gente está trocando os arquivos, que a gente tinha arquivos muito antigos.
E lá vocês cobram pelo salão ou é gratuito?
Cobra 10% do salário mínimo. Né? Certo. Então, e esse valor também é revertido para benefícios no salão. Então, agora eu já estou querendo fazer uma nova reforma no salão.
Tem condomínio
um estilo europeu.
Para poder pagar pela limpeza, né? Tipo assim, para a pessoa não precisar terminar a festa, ficar limpando tudo.
Sim.
Ela tira o grosso, né?
Sim.
E aí a limpeza mesmo mais refinada, aí essa taxa cobriria, né?
É, na verdade cobre as taxas de limpeza e cobre a manutenção.
Ah, é por fora a taxa da limpeza?
Não, é junto, no mesmo valor. Entendi. Esse valor ele cobre tudo. Por quê? Por exemplo, usou o salão, aí queimou alguma coisa, tem sempre alguma coisa para você arrumar. Né? Então a gente está arrumando o salão. A gente voltou para colocar agora uma academia, porque a gente tem uma academia externa que é aberta dentro do condomínio, mas num terreno adicional.
Aquelas academias ao ar livre?
Ao ar livre.
Aqueles equipamentos
de
ferro e tal, né?
Para quem gosta de puxar ferro.
Certo.
Então, assim, a gente também arrumou. Então, assim, eu tenho um funcionário maravilhoso que ele pinta tudo, ele faz desenho. Ele não era aproveitado, ele só varria o chão.
A gente tem que aproveitar o
Sunsun. Aí você ele lapidou é a joia bem, que você tinha lá dentro.
Né? Muito bem aproveitado. Então, ele ganha acúmulo de função. E ele que pinta, ele faz todas essas coisas, né? Então, a gente também já conseguiu, sem fazer taxa extra, trocar um dos quadros de luz que estava caindo, que é uma coisa cara, sim, né? Porque pega toda a parte de engenharia, tudo.
E você falou de um prédio de quantos anos?
42.
Ó, 42 anos. A fiação, aqueles cabos mais finos. Tem a questão da carga de energia para a turma...
Quanto tudo tá estoura.
Pra a quantidade de ar-condicionado que vai pendurando ali. Chuveiro elétrico hoje é praticamente uma nave, né? Não é mais aquele chuveiro pequeno. Hoje o chuveiro é enorme, puxa uma carga de energia alta, né?
E o morador não entende.
E a pergunta é, os prédios estão preparados para isso, Josi?
Não.
Não estão, né, Josi?
Então.
Né, Kelly?
E aí, voltando à questão da inadimplência. Quando a gente começou a fazer essas coisas, que eu falo que são pequenas coisas. Então, por exemplo, guarita lá. Pega muito sol no funcionário. O que é que foi feito? Passou tinta no vidro. Primeiro que aquilo é tóxico.
Nossa, tinta no vidro?
Tinta. Então, a primeira coisa que eu fiz...
Aí matou o vidro, não tem mais o que fazer, né? Tem que trocar o vidro.
Não, não eu consegui tirar toda a tinta e colocar isso filme. Né? Então, foi a primeira coisa que eu
mas
fiz.
Mas não arranhou todo o vidro, estragou o vidro,
não? Não, tem produto que tira a tinta.
A Rai sabe tudo. Ela conhece tudo.
Eu falo que assim, a área condominial, você vira engenheira, arquiteta, design, e eu faço muita parceria. Então, por exemplo, agora, eu estou pegando duas arquitetas recém-formadas e elas estão fazendo o projeto do hall. Porque com esse dinheiro de food truck, eu vou mudar os halls, que são antigos. Então, vou fazer um negócio bem bonito, né? Assim, com... madeira, uma coisa assim, bem legal.
Você falando desse dinheiro do food truck, como que seria uma espécie de um aluguel, uma concessão, autorização para eles de fora virem vender o serviço dele? Como que funciona essa receita? Ela é fixa ou ela tem, tipo, de acordo com o que eles faturarem? Como
é 10% isso? Do faturamento deles. E aí eu faço um relatório para os moradores. Anexo a esse relatório, eu criei uma conta só para isso. Então eles depositam lá. Né? Para não misturar com o dinheiro do condomínio. Na assembleia eu aprovei que seria para a área comum.
Mas essa conta, qual é o nome do titular da conta?
É o condomínio. Não, o condomínio.
Não, a conta
ela é uma poupança.
Também em nome do CNPJ do condomínio.
Também. Ela é uma poupança na conta corrente, mas ela tem um outro número.
Ah, você colocou o número separado.
Número separado.
Tá, e agora eu vou colocar a Josi aqui na jogada. Você sabe que eu tenho que pensar em tudo. É a pergunta que o seguidor faz, quem está assistindo faz. Ok, eu estou recebendo uma receita de food truck, tem condomínio que recebe de antena. São N situações que o condomínio pode receber, a casa do zelador, enfim. Para o condomínio, Josu, quais são os cuidados que o condomínio que tem receita, né, advinda de alguma dessas situações, que o condomínio ele tem que ter questão de imposto de renda, tal, essas coisas aí. Qual é o cuidado que o síndico deve ficar atento quanto a isso?
É, a nomenclatura que é colocado lá. Porque como gera uma receita, o condomínio ele é feito para sem fins lucrativos.
Isso,
então, como gera uma receita, os moradores eles têm que declarar essa receita no... Seu nome, gente? Na declaração de imposto de renda.
Sim.
Os moradores?
Sim. E na realidade teria que ser rateado entre todos.
Eu já vi o pessoal dessa área financeira falar realmente isso.
Entendeu? Então, aí tem todo esse cuidado, como lançar esse crédito. na prestação de conta.
Isso.
E o morador que quiser, né, fazer essa declaração do imposto de renda, ele tem que solicitar e é encaminhado para ele, aí ele faz a declaração dessa receita do boleto, da proporção que é do apartamento dele,
eu
referente
a isso.
Os moradores
nem sabem disso, por isso que nunca pediu. Já pediram para você?
Sim, um já me pediu. Só que aí, a gente fez na parte contábil também, vendo o seguinte, essa receita, ela entra, mas ela sai como despesa do próprio condomínio.
Sim.
Tá. Né? Então, por exemplo, eu resgatei lá 25 mil para pintar a quadra, tinha 25, agora tem zero, né? Então, ela
tipo,
acaba...
É uma receita, exato, é uma receita que, tipo assim, é uma receita, mas ela não vai pro bolso da pessoa.
Não.
É uma receita
ela
que
tem um fim.
Entra, né, e ela tem um destino.
Sim.
E eu faço igual a Rai fez, todos os food trucks dos meus condomínios foram aprovados em assembleia. Eu não inicio um food truck antes de aprovar em assembleia. Qual a destinação do dinheiro, o que a gente vai usar... para fazer tantas feiras, como os food trucks, os eventos.
Eu acho que, assim, o quesito principal em tudo é transparência. Então, quando eu entrei no condomínio, lá era proibido até o morador conversar com o outro. Tinha um clima, assim, estranho. E aí eu fiz uma coisa que a maioria dos síndicos falam que eu sou louca.
Quantas torres lá, Raí?
São 13. Eu fiz grupo de WhatsApp por prédio. Eu fiz grupo de WhatsApp para comunicado, que é isso que eu falo. Eu fiz comunidade, né? Eu fiz o grupo do desapego, que é o maior sucesso do condomínio hoje. Hoje eu tenho moradores que se sustentam com desapego, vendendo produtos. Tem moradores que fecharam a lojinha que tinha e tal e vende tudo no desapego, né? Tanto que, assim, eu tenho regras. Então, se começou a falar de outros assuntos no desapego, fica bloqueado 24 horas. Aí todo mundo fica desesperado, porque não pode vender.
Sim.
Durante aquelas 24 horas. Porque tem que ter regra, né?
Tem subsíndico lá, cada
não,
torre dessa?
Não, só eu.
É uma síndica geral.
É uma síndica geral. Né? Ou seja, só no sapatinho.
É.
Né? Então, o que acontece? Por que eu fiz grupos de bloco? Por exemplo, quebrou a torneira do 24. Do A. Eu não vou mandar em todos os grupos. Eu vou mandar no A. Olha, pessoal, vocês vão ficar sem água de tal a tal período, porque vai ser feito um trabalho lá no A24. Então, isso facilita. No início, tinha muito conflito? Tinha. Não só conflito de morador com morador, como os insatisfeitos também, né? E aí falava assim, essa síndica omissa não responde. Só que o que é que eu faço?
Eu chamo
no particular. Tudo que eu faço no condomínio, eu gravo vídeo.
Ela faz vídeo, Daniela.
Uhum.
Tudo.
Estamos num evento, ela pega assim, indo para os eventos, ela fala assim, silêncio que agora eu vou conversar com os meus moradores. Ela pega o celular e começa a falar.
É, porque o morador, ele quer transparência.
É verdade, é verdade.
Né? Ele quer saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, né? De que forma você está fazendo. Então, por exemplo, taxa condominial. Eu tinha um problema muito grande, que era o morador falar assim, eu pago muito caro e não tenho nada. Por que ele acha isso? Porque para ele quer ter um aparelho novo, não sei do que, coisas que não estão na previsão orçamentária.
Sim.
Né? E aí eu fiz um texto muito explicadinho o que é uma taxa condominial, o que é uma taxa extra, né? E o que é um fundo de reserva. E aí eu expliquei cada um. Então eu coloquei lá tudo que se paga e quanto. Então eu botei assim, olha, pessoal, você sabe para onde vai o dinheiro do seu condomínio? E por que ele é importante? Então, o dinheiro do seu condomínio funciona assim, ó. Tanto, quais são as maiores despesas nossas? Tanto a gente paga de funcionário.
Pessoal e água geralmente são
isso.
Os maiores, né?
Tanto a gente paga
água,
de água.
Água individualizada lá?
Não.
Então é. Nossa, então é alto, com certeza é alto lá.
É alto, mais de 50
quase,
mil.
Quase 4.
O quê?
É. Então,
é muito alto.
O que é que acontece?
Por mês.
Por mês.
50 mil?
São 600 mil no ano.
Mais de meio milhão por ano.
Por ano.
É muito
então,
dinheiro.
E aí a gente já conseguiu reduzir. Eu tô com uma campanha também de redução, né?
Não tem poço lá não, Rai?
Não.
Aqui em Campinas
é complicado. E aí o que é que eu faço? Por exemplo, o zelador passa de apartamento em apartamento. Quando eu entrei logo, colocando redutor.
Ah, tá.
A gente colocou redutor. Então, assim, a gente tá conseguindo diminuir as despesas. Troquei todas as lâmpadas por LED, diminuiu.
Lá vocês têm... Tá, ó. Isso aqui, atenção, senhores.
Olha o corte.
Atenção, senhores fornecedores da área de gestão de água hidráulica. Nós temos um dos maiores cases e um dos condomínios que mais pode ser ali um grande filão para o teu negócio. Por quê? Olha a necessidade da gestão da água desse empreendimento, né? Vamos lá. Gostei desse assunto. Porque nós temos muitos condomínios nessa situação e a gente precisa tratar desse assunto, não é, Kellen?
É um dinheiro que vai por água abaixo mesmo, né? Porque
condomínio que a água ela não é individualizada, que é o seu caso lá, do seu condomínio, né? Você tem alguma política, alguma estratégia para de tempos em tempos fiscalizar a famosa caixa acoplada, que ali é um ladrão de água,
sim,
viu? Porque aquilo ali acontece, desgaste natural, e dessas 364, pode ter certeza que todo mês vai ter uma quantidade que precisa ser trocada. Né? Que cada, sim, mês chega o tempo de uma, tem que trocar, que a borracha desgastou e tem que trocar aquela pecinha. Enfim, ali é um ladrão de água, viu?
Primeira coisa, quando eu entrei, eu fiz um curso e eu treinei os meus rondas para fazer a leitura da água. Então, a gente tem um caderninho lá, todo bonitinho, onde eles leem e eu sei quanto gasta por mês em cada prédio, por semana em cada prédio. Tem um pouco de variação, claro. Mas hoje, por exemplo, ele passou lá no sistema, ele vê que um tá rodando muito rápido.
Alguma coisa.
Aquela prumada tem problema. É. Então, imediatamente a gente desliga a prumada e passa um comunicado no bloco. Por isso eu tenho os WhatsApp por bloco, né? E vamos vistoriar todos os apartamentos e descobrir o que é para resolver. Às vezes, nas férias, é estudante que está viajando. E aí é o problema. Eu fiquei com um morador que vazou 3 dias.
Deixou a água ligada.
Não, a
caixa acoplada
prende e ela vai a água toda embora.
Não para.
E isso aumenta 12 a 20 mil na conta.
É isso mesmo.
Nossa. Né?
Então, uma caixa.
Imagina você deixar uma torneira lá aberta sem parar durante
todo o tempo ela vai embora.
Água que vai desperdiçar.
Então, assim, a cada 6 meses, o zelador faz revisão em todas as caixas acopladas. Descobriu o problema, a gente notifica e a pessoa tem um prazo para resolver. Então, esse senhor mesmo, quando a gente conseguiu localizar ele, ele falou assim, não, mas quando eu cheguei lá, era preso com um barbante.
Nossa!
O barbante quebrou.
E ficou.
E a água foi embora. E ele disse que a responsabilidade não é dele.
É do condomínio.
Né? Então, você tem que ter um controle muito grande de água, porque a água é paga pelo condomínio e não muda o valor para o morador. Quando eu cheguei, eu queria individualizar, só que eu vi que não vale a pena. Por quê? Porque está na média do valor que cobra individual. Então, o que é que acontece? Quem gasta muito ia pagar muito mais e quem gasta menos ia pagar o que já paga.
Ia ser um gasto desnecessário.
Então, era um gasto desnecessário, 1 milhão e pouco para transformar e que não ia valer a pena. Mas a gente tem que ter um controle muito grande. Por quê? Porque a previsão orçamentária tem um valor. Então, eu não posso pular daquele valor. Né? Então, a gente vive em cima disso. Outra coisa que gera renda. Eu vendo lixo reciclado, eu vendo as latinhas, eu vendo óleo. E isso ajuda também o óleo a não encher a caixa de gordura.
Exatamente.
Né? Então, você tem menos problema. Negociar tudo. Caixa de gordura, eu tenho 72. Então, tudo lá é muito. Né? Então, quando você tem que desentupir, é muita caixa. Então, quando eu comecei, tinha um prestador de serviço lá que cobrava 157 por metro. Só para você ter uma ideia, não sei se você entende muito de caixa de gordura, a maioria dá 20, 30 metros.
Sim.
E eu tenho problema de muitas árvores que entopem as caixas, entopem os canos, né? Hoje eu pago 40 por metro.
A mesma caixa.
A mesma caixa. Então eu saí de 157 para 40, né? E é uma empresa boa, tanto que eu indico ela para os síndicos. Então, como a gente, aquilo que eu falei, a gente tem público. Então a gente consegue reduzir a inadimplência de 20 para 4%. Né? Eu falo que hoje é uma garantidora, não é necessária no condomínio, porque a gente tem uma inadimplência baixa. A gente liga todos os meses, eu faço um trabalho, chegou o final do mês, eu recebi inadimplentes do mês, eu já ligo. E eu não posso falar que a pessoa deve, né? Então eu falo assim, olha, Daniel...
Esqueceu.
Não, eu falo, Daniel, olha, aqui tá aparecendo um débito no seu condomínio. Você pode, por gentileza, mandar o comprovante para mim? Nossa, Raia, eu esqueci. Eu falei, nossa, acontece, já esqueci também. O ruim é que a gente perde o desconto, mas tudo bem, né? Vou te mandar o boleto. Pra que dia você quer?
Ah, outra coisa. Lá
ela ainda
lá
tem desconto, gente.
Desconto pontualidade tem lá?
Tem.
E qual que é o valor do desconto pontualidade?
10%.
E qual que é a cota?
R$600, mais ou menos. Com desconto vai pra 500 e pouco. E como a gente tem pessoas lá que não tem muita condição, eu também tenho uma parceria com a Sanasa, que moradores, isso é lei municipal, tá? Moradores que ganham até 3 salários mínimos, ele tem direito a 50% de desconto na conta de água. Então, ele paga menos, vai dar R$70 por morador, ele tem o desconto de 59 no condomínio de pontualidade. Sim. E mais R$70 de desconto da água.
Aposentado também tem.
Todo aposentado a partir de 3 salários. E eu incentivo isso. Então, quando eu entrei, tinha acho que 10, hoje tem 38. Eu tô sempre colocando lá no comunicado. Pessoal, vamos pegar desconto de IPTU. Então, por exemplo, IPTU, os meus idosos só pagam agora a taxa de lixo. Eu oriento eles
os
e eles não pagam.
Os idosos dela amam ela. Eu fui no aniversário dela, Daniel. Você tinha que ver, a gente tava lá no Coco Bambu, mas fechou. Foi aquela...
Chiqueza, né? Riqueza total, hein, Ciro?
Não, ela administrou até o prato que cada um ia comprar. Ela chegou já avisando o cardápio, tudo bonitinho, quem vai ser com quem. Era aniversário dela, Daniel. E ela administrou até o cardápio e quem ia sentar com quem. Não, eu fiquei encantada.
Convida
como
no
cuida.
Próximo, já fiquei com vontade, viu? Já fiquei com vontade de vir no próximo, que vai ser esse ano, né?
Vai ser esse
ano. Nossa, foi
Deus quiser.
Você viu o encanto que essas condôminas têm com a Rai? É uma gratidão que elas têm, que é absurdo.
Elas são uma gracinha mesmo. E me levam presente todo dia. Elas sabem que eu gosto de colar. Todo mês eu ganho colar.
Aí você pensa, é uma ou duas que foi? Não, foi uma... Foi
várias.
Muitas.
É várias. É
muitas.
Várias.
E não foi mais, porque o Coco Bambu limita. Porque
não cabia.
Ele limita. Tanto de pessoas. Tanto que eu tive que reservar a mesa no meu nome e no de outra pessoa pra poder juntar,
pra
entendeu?
Pra fechar o local só pra ela, entendeu? Ela já deu o jeitinho.
Mas assim... São maravilhosas. Então, assim, é uma troca, né? Então, a minha ideia é de que o condomínio ele tem que ser humanizado. Porque ele é o espaço onde você mora. É o espaço onde você tem que ser feliz. Então, agora eu tenho um cafezinho lá. Todo dia eu convido, vem tomar um café, né? Aí um já me deu as xicrinhas.
Olha.
Aí tem as xicrinhas lá pro café. Então, assim, esse relacionamento ele é muito importante. Porque o que eu acredito é o seguinte, o síndico... tem a obrigação de fazer o trabalho dele bem feito. Porém, além disso, ele é responsável pela felicidade das pessoas. Porque a insatisfação onde você mora é horrível. Então, assim, a gente ainda não fez muita coisa. Tem muito o que fazer. Mas eu tenho 15 moradores que tomaram os apartamentos de volta e vieram morar no condomínio novamente.
Né? Antes não queria, agora quer.
Não queriam, né? Porque, assim, hoje a gente... está sendo uma referência no local, né? Então, estudantes da Mandic, que é uma faculdade aí muito renomada e tal, não queriam morar lá, porque não tinha nenhuma atividade, não tinha nada. Aí, Food Trucks foi trazendo, porque estudante gosta de chegar e ter uma coisa gostosa para comer, entendeu?
É todo dia, né,
todos os dias. Eu tenho todo Food Truck de segunda a sábado. Sábado eu tenho uma pizza maravilhosa, vocês podem ir lá, faz na hora.
Tem um dia acarajé lá não, Rai?
Ainda não, mas eu já tô negociando.
Comida baiana.
Tá saindo daqui, vamos lá pro Ana Paula.
Então, todo dia tem comida. Então, gente, é uma forma de... Aí a gente põe mesinha, cadeira, sabe? E as pessoas vão interagindo. Então, se tornou um ambiente gostoso de morar. Isso é importante, né? Porque você quer segurança, mas você também quer felicidade.
Vamos perguntar uma coisa para a Josi. Esse é um momento de eleições, reeleições, prestação de contas, né? Na tua opinião, onde é que mora a reeleição do síndico? Qual é o perfil do síndico da tua cartela que você está vendo que está sendo reeleito? Quais são as habilidades que ele tem? Qual o cuidado que ele tem? E outra pergunta. Se já teve síndico ali na tua cartela que você falou assim... Que a pessoa, por acaso, ela virou... A maioria das pessoas, por acaso, viram síndico, né? De repente, síndico. Até um abraço pro Sérgio Gouveia, né? O de repente, síndico. De repente, viraram síndico, mas que você falou assim... nossa, essa pessoa tem um perfil bem legal. Se ela, de fato, quiser investir na carreira, se ela quiser daqui a pouco aceitar ser sindicada no segundo, no terceiro, daqui a pouco ela vai fazer o que a gente chamou aqui da transição de carreira e vai estar vivendo da sindicatura. Você tem esse perfil lá? Já teve em algum momento?
Tem sim. Agora que tá em até março, né? Que
é, até março tá fervendo, né?
É o síndico que dá atenção, que trata. Porque assim, o morador, a tecnologia, ela veio para ajudar? Veio. Uhum. Só que as pessoas, depois da pandemia, elas ficaram muito mais carentes do que já eram. Então, assim, muito. O atendimento ao morador, você sentar, você explicar, ter a paciência para explicar a mesma pergunta várias vezes, é você ir não lá explicar, porque ele não é desse meio, ele não entende. Então, assim, apontar, vai apontar, te sim. criticar,
o condomínio nem sabe como é o nome da administradora do condomínio, sabe. Muitas vezes,
é,
né?
Às vezes, assim, ah, porque o síndico acha que a grama do meu, aquela história, né, a grama do meu vizinho é muito mais bonita, mas ele não sabe a real motivação do que é aquele condomínio, né? Então, assim, o perfil de moradores. Então, assim, aquele síndico que ele tá em contato com o morador, que ele tá sanando as dúvidas, tudo certinho, cara, ele tem tudo para ser reeleito. E a gente trabalha mesmo com síndicos nossos para eles serem reeleitos, para eles estarem lá, não é só um síndico de um mandato só. Ele tá lá e ele tá para ser reeleito enquanto o tempo ele quiser lá no condomínio. A não ser que realmente ele fala, ó, não quero mais, ou ele fez alguma coisa de má gestão da parte dele, que isso cabe a ele, né? E tem, sim, tem síndicos, tipo, tem um síndico que ele pegou o condomínio, estava totalmente negativado, com 2 anos ele mudou a cara do condomínio, e nós mesmo chegamos para ele e falamos, mano, parabéns, e
cara, é bom, hein?
Vai para cima, que é esse é o seu perfil. Só que assim, no começo a gente chegou até a brigar com ele, falar, amigo, vai dormir, que ele trabalhava à noite, ele chegava no condomínio, ia trabalhar no condomínio, ia até 5 horas da tarde, trabalhando pro condomínio, depois ia pra casa dormir, 10 horas tava indo trabalhar, falei assim, gente, vamos lá, tira o pé, paixão, ele assumiu mesmo, então assim, hoje ele é pra gente, assim, hoje ele fez o salão de festa no condomínio dele, uma taxa, a taxa extra nem acabou, o salão de festa já está pronto. Então, quer dizer, ele tem ainda uma receita, ele vai receber por uma outra melhoria. Então, esse ele é o perfil e ele é muito atencioso com os moradores. Para sentar, para explicar, para chamar. O que é legal para a gente fazer, que deu, eu fiz e deu super certo, é fazer aquele condomínio que é grande, fazer uma reunião por bloco. Porque, realmente, sim, tem pessoas que não se conhecem. Então, assim, faz uma reunião por bloco. Cada bloco vai ali, vai falar os problemas, o morador, ele vai soltar. Eu tive uma que a mulher falou assim, eu não aguento mais ouvir brilha, brilha, estrelinha. Minha vontade é de apagar essa estrela. E a moradora aqui...
Nossa!
Porque ela trabalhava à noite, 7 horas da manhã ela chegava para dormir e a filha da mulher de cima acordava. E ela colocava essa música para a menina ficar
brilha,
calma.
Brilha,
brilha, estrelinha. E
ela queria apagar a estrelinha.
E as duas estavam sentadas uma do lado da outra. Na hora que ela falou, não se conhecia. A moradora chegou e falou assim, moça, me perdoa, é minha filha, mas agora eu vou pontuar essa questão.
Vamos
porque agora. Não, agora eu vou pontuar.
Agora eu vou colocar o Baby Shark.
Né? Porque eu sei que agora, nesse horário, você tá dormindo, eu vou me reeducar com ela referente a isso e te respeitar. E começou assim, você chegava no condomínio, era músicas, N músicas no condomínio, N blocos. Um era rap, outro era funk, outro era evangélico, outro era forró. Você chegava, aquela 1 hora da tarde daquele condomínio era um inferno. Nossa. E aí você começou com a reunião de bloco, as pessoas começaram a se conhecer, se respeitar. Chegava no condomínio, sim, 1 hora da tarde, aquele silêncio. Falei assim, nossa, gente, eu estou aqui mesmo? Então, assim, é o atendimento humanizado mesmo, que os moradores, eles estão muito carente disso.
Uma dica final, que a gente já tá quase chegando no horário, viu, Kelly? Já quase chegando no horário, mas eu vou trazer só mais uma pergunta. Quando, vamos lá, exclusiva, qual é a dica que você dá até pro síndico ficar atento, né? A gente sabe que o síndico, ele é o braço direito, e o contrário também. A administradora é o braço direito do síndico, por conta que ela é quem vai ter a maior parte das demandas, passam por ela e tudo mais, né? Qual o cuidado que vocês costumam ter no sentido do seguinte, de não ficar totalmente vinculado e a comunidade, assim, que reside ali no empreendimento, entender que a administradora não é do síndico, ela é da comunidade. Até porque vai uma hora que esse síndico, ou deixa porque ele não quer por vontade própria ser mais candidato, ou ele põe a candidatura dele e perde, e aí para vocês não perderem junto, qual é o cuidado que você tem no sentido, assim, de... realmente a comunidade entender, não, essa empresa, ela é imparcial.
Sim, a gente faz todo esse trabalho e explica para eles, olha, aqui, se o síndico está num caminho, olha, recebemos uma reclamação do morador assim, acredito que seja verdade, então vamos caminhar por esse lado, a gente puxa a orelha do síndico se ele realmente está fazendo, e aí é onde que o morador, ele vê que nós somos imparcial. Porque...
Tá sendo ouvido, né?
Exatamente, é ouvir o morador, não só o síndico, nós somos parceiros do síndico, sim, porém, também atendemos a demanda do morador. Então, assim, o mesmo carinho que a gente dá pro síndico, para poder ouvir, para poder entender o que está acontecendo, a gente também ouve o morador. Então, assim, o morador, ele me liga, aquela ensaio, sabe, né? É uma 3 horas com uma moradora, cada ligação. Aí eu entendo o passo, tudo que está acontecendo com ela, já começo a comunicar, vamos atrás disso, olha isso aqui, olha, levantou uma pontuação aqui, é isso, não é? Então, assim, a gente trabalha em comum. Então, assim, é todo mundo trabalhando junto para o condomínio cada vez estar melhor.
Sim, sim. Kellen, puxa a última pergunta para a Rai, para a gente daqui a pouco agradecer aqui as empresas e partir para a pergunta do gênio condominial e as considerações finais.
Rai, fala um pouquinho para a gente. Esse projeto que você tem de idoso lá na Unicamp, você tem esse projeto dentro do condomínio? Você chegou a levar esse projeto?
Sim. Então, lá no condomínio, a gente tem as palestras e eu tenho uma parceria também com a Mandic, uma estudante de doutorado, aonde ela tem a melhor idade e a gente levou para o condomínio. E aí a gente tem 2 reuniões mensais, onde eles têm atividade física, alongamento, né? Onde eles têm também uma parte, vai um nutricionista, ele vai orientar sobre alimentação na terceira idade.
É um clube lá.
Além do nutricionista, vai a psicóloga, vai dentista. Então, é uma equipe multidisciplinar. Esse projeto vai ser a base do doutorado dessa estudante.
Que legal, hein?
Né? E ela está fazendo um trabalho com os idosos do condomínio. Né? Então, eles têm atividades. E aí, fora isso, eu também costumo fazer com eles bingos, almoço, jantar.
Quero ser idosa,
jantar,
morar lá.
Eu também. Quero morar lá também.
Então, e assim, quando a gente faz jantar... Cada um leva um prato. Nossa, Daniel, você não imagina como tem coisa deliciosa. Porque eles colocam o que eles têm de melhor, né? Então, eles fazem. Eles levam. Então, isso é muito legal. E os idosos, eles participam muito. Aí, a gente tem também a parceria com a Bela Visão, para eles... Óculos.
Adoro,
né? Eles vão lá. Segunda-feira eles vão estar lá no condomínio.
Esse óculos é da Bela Visão.
Olha os looks da Kellen Lanzarini.
Eu falei pra ele agora, pra ele levar.
É da Bela Visão.
Pra ele levar pipoca, levar algodão doce. Porque assim, a gente sempre procura.
Fazer ações, né?
Então, por exemplo, câncer de mama. A gente faz ação, os funcionários vestem blusa do câncer de mama durante o mês todo. Então, a gente tenta. Aproximar o morador das campanhas, né? E uma outra coisa muito legal que a gente fez, que também ajudou a diminuir inadimplência, ajudou no contato. Quando eu entrei, eu tinha 190 apartamentos que a gente não tinha contato do proprietário.
Cadastro estava bem desatualizado.
E eles não moram. Um mora em Goiânia, um mora em Manaus, um mora, né? E aí, para eu atualizar, deu muito trabalho por causa da nova lei, né, da LGPD, que as imobiliárias falavam assim, eu não posso passar o dado. Eu falei, legal, não pode passar. Só que também não vai poder mostrar apartamento quando ficar vazio.
Estamos kits.
Né?
E rapidinho resolveu.
Se eu não tenho dado do morador que eu preciso ter...
Também não vai entrar.
Também não vai entrar, porque eu não sei se ele é o dono.
É, isso aí, perfeito.
Exatamente.
E aí a gente começou a atualizar, e aí eu criei um grupo que é de proprietários investidores. Então, tudo que acontece no condomínio, eu mando para eles. Eles ficam sabendo. Então, por exemplo, essa taxa extra que eles estão pagando. E criei...
Que sacada, viu? Nunca vi ninguém falar isso, viu? Excelente ideia.
Então, e criei um grupo também de locação e venda. Eu acabei com o negócio de porteiro indicar, porteiro ganhar dinheiro.
Deve ter quantos grupos?
Mas né? Mulher tem solução para tudo, Josi.
Aí, o que é que acontece? Por exemplo, diariamente, 5, 6 pessoas ligam no condomínio. Olha, tem apartamento para alugar? Fala assim, maravilha, você vai deixar o seu contato, seja corretor, seja... E eu boto no grupo, proprietários. Temos esse, telefone esse, pessoas que querem alugar ou comprar. Então, virou um mercado, né? Gira os apartamentos. Num mês, chegou a vender 10 apartamentos.
O porteiro deixou de ser o corretor lá.
Deixou de ser o corretor, né? Então, e com isso, eu ganhei esses proprietários Sim. locadores. Porque assim, o apartamento dele vai desalugar, ele já põe lá no grupo. Pessoal, meu apartamento está desalugando. E uma coisa legal também que aconteceu lá. Tinha muito apartamento que nunca tinha sido feito uma reforma há 42 anos. Nossa. Né? Hoje eu tenho uma média de 10 a 20 imóveis sendo reformados totalmente, porque eles têm uma outra visão. Eles saíram de um valor de locação de 600 para 1.700. Então hoje ele quer investir no imóvel dele.
Peraí, repete. De quanto para quanto?
De 600 para 1.700.
Gente, é 3 vezes mais, praticamente.
É. E agora, os últimos que estão reformando já estão falando em 2.000.
Você viu o projeto que ela fez dentro desse Ana Paula? É um marco. Ana Paula, ele é super conhecido aqui em Campinas.
A qualidade de vida que ela está proporcionando
Está melhorando
bastante. Isso que o síndico, que todos os síndicos, a gente já falou muito aqui no...
É uma missão, né, ser síndico?
A nossa missão é levar harmonia.
É uma função social. Servir.
Sim.
Faz a diferença.
E facilitar a vida, né, das pessoas.
O síndico tem que servir.
Então... Os grupos de maior sucesso lá, locação e venda, desapego, né? E criei um grupo de pais, onde eu mando matérias. Eu mando matérias para os pais, né? De neurocientistas em psicanálise, ciências sociais e tenho MBA em gestão de pessoas.
Ah.
E aí eu mando, né? Matérias de educação dos filhos, de controle, de limites. E os pais gostam disso também. Né? E as crianças me amam porque eu tenho um baleiro bem grande que eu encho de balinhas. E eles passam lá, oi tia! Eu já sei que eles querem balinha, né? Eu falo, vem aqui. Aí levam balinha. Então eles me obedecem quando eu reclamo de alguma coisa que eles estão fazendo na área comum e tal.
Você desce com o baleiro.
Eles, não, mas eles me ouvem, né? Então assim, você tem que conquistar as pessoas. Você não precisa muito.
Conquistar a criançada é uma das melhores... Armas no bom sentido que Sim. o síndico pode ter.
Sim.
Porque, ó, a criançada fiscaliza que é uma
conta
dura. Tudo! Tudo de errado no condomínio, a criançada sabe, ele leva pra falar. Vocês.
É. E assim, eu faço as festinhas pra ele.
Dos próprios pais.
Correio do pai.
E eu faço festinha. Então eu tenho um Halloween, eu tenho um dia da criança, eu tenho piquenique. Tô sempre fazendo alguma coisa pra eles.
Eu quero ser a criança ou o idoso lá.
Não é?
Vou alternar os dias, entendeu? Vou alternar.
Tem o grupo do contra, mas assim, hoje é muito pouquinho, né? A representatividade é muito pequena. Então, assim, eu me sinto em casa no condomínio.
Quanto tempo você tá no Ana Paula?
3 anos.
2 mandatos.
2 mandatos.
Ah, e na sua visão, para fechar agora, as minhas últimas perguntas para você. Qual é o perfil da pessoa que não serve para ser síndico? Não serve, olha.
Quem não gosta de pessoas. Eu acho que o segredo é gostar de pessoas. Porque o resto você aprende. Você aprende contabilidade, você aprende gestão de pessoas, você aprende tudo.
Eu não sei me comunicar, não sei fazer uma assembleia.
Faz tudo oratória, é treinável, né? Faz um treinamento de oratória, né? Agora, quando você não gosta de gente, você não consegue ter relacionamento.
Isso é o essencial, né?
O segredo hoje de qualquer trabalho é relacionamento, né? Se você consegue ter um bom relacionamento, a pessoa chega nervosa e ela sai calma. Né? E você pensa no outro. A empatia também é muito importante, né? Eu no lugar do outro. Por que é que eu tô reclamando? Então, sempre que alguém vem reclamar, eu falo assim, eu também pensava como você. Exatamente assim, né? Porém, veja bem, coloque-se no meu lugar, né? Então, um dia, um morador veio falando assim, que ele queria me bater porque ele fazia xixi na garagem quando ele tava bêbado e eu notifiquei ele.
Que situação, hein?
Né? E eu falei pra ele assim, ó, por mim, você faz xixi no condomínio inteiro. Agora, veja bem, o problema não é o seu xixi, são os outros moradores.
Que estão cheirando
que não
xixi.
Querem, né?
Sentir o cheiro do seu xixi.
É, então...
E nem você com seu instrumento aí, fora, né?
Então, eu falei pra ele, veja bem, esse é o problema, não sou eu. Eu não me incomodo, né?
O seu xixi.
Não, mas se ponha no meu lugar. Eu recebo reclamações e eu tenho que fazer alguma coisa. E, infelizmente, eu vou ter que te multar se você fizer xixi de novo, né? Então foi esse que falou que saiu a aplaudindo.
Sim. A mãezona.
É,
a
porque, mãezona. É porque você, o que é que a pessoa quer? Ela quer brigar. Pra você não brigar, você tem que estar no lugar
o
dela.
O problema dela é outro, não é aquele, né? Não, não é você.
Não. Você,
mas ele quer descarregar.
Concorda com tudo. É. Né?
Você quer aceitar.
Você aceita. E você ainda fala pra ele assim.
Que dói menos,
é? É. Você fala pra ele: olha, se dependesse de mim.
Você podia fazer xixi na onde você
em
quer.
Em qualquer lugar.
Vai molhar as plantinhas.
Isso. Já está deu, né?
É. Já está deu. Mas não depende, né? Então eu coloco muito pro morador.
Cara, foi longe agora, hein? Já está deu, hein?
É. Eu coloco pra ele: entenda que o síndico é representante de 1000 e poucas pessoas.
Sim.
Né? Então não é eu. Raí, sou eu representante de 1000 e poucas pessoas.
Sim.
Então é isso, é gostar de pessoas e querer se especializar. Porque também tem gente que gosta de pessoas, mas ele não quer investir em aprendizado.
Sim.
Hoje o síndico, seja profissional, seja morador, que ele não investe em aprender, ele está fadado a fracassar.
Verdade.
É? Você tem que aprender todos os dias, um pouquinho todos os dias.
É isso.
Marimba, corte isso daí.
Corte, com certeza, viu, Duca? Atento aí. Atento, Duca. Vamos lá. Eu vou agradecer agora as empresas que são essenciais. Olha, quero ver mais nomes aqui. A gente
Silveira precisa, Engenharia, convida
precisamos
eles.
Precisamos de mais nomes nessa lista, Quero colocar mais nomes aqui nessa lista, quero falar dessas empresas, trazer essas empresas aqui, que eles tragam seus cases, né? E essa lista vai aumentar sim, com certeza, né?
Sim, com certeza.
Vamos pensar positivo. Bom, eu vou falar do grupo Avatar, que oferece aqui o Papo Condominial Cast Campinas, com mais de 20 anos aí de experiência, trazendo toda a parte de monitoramento, portaria remota, terceirização, facilities. É uma empresa, uma das empresas mais premiadas no mercado, certificada, que possui uma alta tecnologia. E olha, uma das sedes melhores que tem aqui no mercado condominial. Gente, é espetacular. Você só vai entender no dia que você for lá. Marca um horário, vai visitar, conversa com a Márcia, manda um WhatsApp para a equipe dela, manda um direct no Instagram, @grupoavatar. Oh, desculpa, o Instagram é Avatar Segurança, a empresa que é Grupo Avatar. Então manda uma mensagem lá no direct deles. Vai conhecer a sede, vai conhecer a base de monitoramento, vocês vão entender o que é que a gente está falando, tá? Então, suporte personalizado aí 24 horas para o seu condomínio acertar em cheio. Olha o QR Code aqui na sua tela, no canto esquerdo superior. Aqui no canto esquerdo superior temos o QR Code do Grupo Avatar. Eu vou agradecer também a exclusiva tá hoje na nossa mesa também. Que alegria imensa, viu, receber a exclusiva aqui. Fez uma participação brilhante, eu já sabia que você ia entregar muito, tá? Mas logo você também vai voltar para entregar mais, trazer mais assuntos específicos. É um momento muito de início de ano que os síndicos precisam muito desse apoio, né? O ano inteiro precisa, mas agora mais do que nunca, porque estamos tendo muitas eleições, reeleições, prestações de contas, enfim. E que os síndicos estão analisando, realmente, será que eu estou sendo bem atendido? Sim. Então, é um momento muito de reflexão, de troca, de avaliação, de condomínios novos sendo implantados, né? Então, assim, parabéns à exclusiva aqui conosco, essa empresa que possui 4 escritórios, Jundiaí, Campinas, Sumaré e Americana, 5 anos aí no mercado condominial, mais de 13 anos de experiência, focados na administração de condomínios e uma experiência acumulada aí de vivência de mais de 800 condomínios administrados. Não é para qualquer um, viu? Então, nosso mercado aqui está muito bem servido. E o QR Code está aqui no seu canto direito inferior da sua tela. Canto direito inferior da sua tela, você que está somente acompanhando pelo agregador. Nesse caso, se for o Spotify, você vai conseguir ver esse QR Code. Ou então vai na rede social da sua preferência, alguma daquelas 5 que eu falei, principalmente ali o YouTube, né? Você vai conseguir acompanhar ainda melhor. E aí, a gente, se quiser deixar lá um comentário, a gente vai ficar atento, tá? Semana que vem, Kellen, estaremos juntos mais uma vez com... Aí quem vem aqui no nosso podcast é o síndico que fez muito sucesso lá no Imersão, viu?
Opa!
Alan, que diga, né? Lembrei do caso do Alan, né? O Alan brincou com ele bastante e tal. Então vai ser uma pauta, os desafios e vantagens da sindicatura em prédios comerciais. É um síndico que é especialista em prédio comercial, né? E ele vem aí trazer as suas experiências, né? Que é o Irineu Rossi.
É um querido nosso, Irineu.
Gente boaça, tive aí uma oportunidade de mediar lá um painel com eles e foi muito bacana, viu? Mas vamos lá.
Estaremos aí com ele.
É, vamos lá. Vamos lá agora partir para a parte final, não é? Com o pedido ao gênio condominial. Um dos momentos mais aguardados desse podcast. Rai, qual é o seu pedido para o nosso gênio condominial? Aquele pedido que faça sentido, alguma coisa que você deseja que fosse melhor no nosso meio. Esse é o momento de pedir a ele.
Olha, é muito difícil, né? Porque assim, tem muita coisa que a gente quer.
É difícil fazer só um, né?
É difícil fazer só um. Mas eu acho que assim, o principal de tudo é união.
União.
Né? Eu acho que nós temos tudo para oferecer um serviço de muita qualidade. Mas se houver união entre os síndicos, se houver troca, né? Você melhora cada vez mais. Eu vejo os grupos de síndico, quanto tem ajudado quando você precisa de um prestador de serviço, né? Quando você precisa de uma dica, quando você precisa de uma solução, né? Ela não cai do céu, mas ela cai nos grupos. Né?
Exatamente. Ela não cai do céu, mas cai nos grupos.
Então, união. Se um ajudar o outro, né? Nós vamos longe. Eu costumo dizer, e isso em todos os trabalhos que eu faço, que sozinhos nós somos pétalas, juntos nós somos flores, e flores formam jardim. Ah, né? Então é esse o meu pedido aí, união.
Que alegria imensa, hein? E você que é síndico, não vá para a Assembleia degladiar o seu colega, você vai lá concorrer com ele, fique feliz com a vitória dele, né? Vibre com ele, cara, parabéns, né? Como a gente, os bastidores conversava, né?
Sim.
A Kelly falava que orgulhosamente, cara, eu perdi uma eleição, mas eu ganhei um elogio. Não foi assim que você falou? Ou foi o contrário?
Foi assim, exatamente.
E olha como é legal isso.
Exatamente.
Olha como é legal isso.
E assim, a gente tem que se unir, e esse aquilo, a frase que eu ainda mandei para um síndico, que eu falei assim, a honra de um homem é sempre ajudar o próximo na sua profissão. Não defamar ele.
Exatamente.
É ajudar, é a honra de um homem. Porque, assim, você pode perder, mas você vai ganhar amizade, vai ganhar aquele síndico como amigo, aquele síndico você vai ajudar ele vai te ajudar. E é isso que a gente tem, que todos têm que respeitar.
E não é toda eleição que você vai participar que você vai ganhar. Você que eu falo, todos nós. Não é toda eleição que você vai ganhar, então você tem que saber ganhar e tem que saber perder.
Já teve eleição que eu participei, que tinha vários síndicos, e o síndico, que é o síndico da casa, virou assim e falou, se eu tiver que perder, que eu perca para a Kellen. E eu ganhei a eleição. Porque assim, foi uma energia tão positiva, assim, imagina um síndico falar, se eu tiver que perder, que eu perca para a Kellen. Porque assim, que a gente é parceria e a gente tem que sempre ficar feliz da vitória do outro candidato.
Sim, sim. Muito bem, muito bem. Agora vamos ouvir a Josi com pedido dela.
O meu já fala do que você acabou de falar, sobre o respeito. O respeito nessa área com o síndico, com o administrador, com as mulheres, porque assim, eu até brinco, né, que eu falo assim, gente, o sol, para condomínio, no mundo condominial, o sol ele brilha para todo mundo.
Cada vez mais, só
cada
mais
subindo prédio, entendeu? Prédio, né? Não dá pra brigar, sombra, gente. A sombra é para quem merece, a sombra é para quem tá fazendo um bom trabalho, você não vai agradar todo mundo, não, mas o respeito. É. Ninguém é inimigo de ninguém, ninguém é concorrente de ninguém, somos parceiros. Parceiros da área condominial. Então, assim, se você está fazendo uma boa sindicatura, legal, continua. Se você não está ou você não quer, qual o problema você indicar a RAI? Qual o problema você como... eu sou administradora. Tá, e qual o problema de você, que também é uma administradora, ir lá pegar um condomínio que eu administro e falar assim, ah, agora ela vai virar minha inimiga? Não, gente, nós somos parceiros. Parceiros. Não somos concorrentes. Um dia eu ouvi de uma pessoa assim, ah, você... é minha concorrente. Eu falei, não, você me vê como concorrente, eu te vejo como parceira. Trabalhamos e gostamos da mesma coisa, estamos aí para fazer o melhor para todo mundo dentro do que é possível.
Com ética sempre, né?
Exatamente.
Minha amiga? É isso aí.
É, a gente tem que se unir.
Que universo. Episódio incrível pós-carnaval, hein?
Você viu?
Semana que vem tem mais,
incríveis,
né?
As mulheres estão dominando, Daniela.
Estão dominando tudo.
Dominando.
Semana que vem tamo junto, Kellen.
Novamente.
É isso aí. Gente, e assim vamos encerrar e agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco até agora. nesse episódio aí pós-carnaval, hoje, dia 16 de fevereiro, para o nosso sexto episódio da segunda temporada do Papo Condominial Cast Campinas, onde eu estive com a Kellen Lazarin, falei certo, tá vendo? Acertei, hein? Acertei. E as queridas Raidalva Leite, a Rai, e a nossa querida Josiele Moraes, a Josi. Isso mesmo. Quero agradecer a todos vocês e até a semana que vem, pessoal. Tchau.
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 Valeu.